Agora são 10 horas e 33 minutos, 10h33, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023. Estamos no ar com o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Homem que chamou o frentista de macaco vira réu em processo criminal. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais informações. Marina, bom dia. 10h33, daqui a pouquinho a gente aciona a Marina Prota. Deixa eu conversar com a Luciana Penha, da CBN Maringá, porque os bombeiros foram acionados para apagar um incêndio em um caminhão, em uma rodovia, e descobriram, durante o combate às chamas, que havia carga tóxica no veículo. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciana. Bom dia. Isso mesmo. Os bombeiros foram acionados no começo da noite de ontem. De acordo com o chamado, um caminhão carregado com aço havia pegado fogo na rodovia aqui perto de Maringá. Como o aço não é inflamável, os bombeiros mobilizaram os equipamentos necessários para um combate de incêndio em veículo. Quando eles estavam apagando fogo, a carga do caminhão começou a explodir. O motorista não soube dizer por quê. Ele só sabia que estava transportando mercadorias de uma plataforma de vendas online, mas não sabia que mercadorias eram essas. Os bombeiros descobriram que na carga havia ácido e outros produtos químicos que reagiam com água, ou seja, uma carga sensível, até mesmo perigosa, e que talvez precisasse de uma autorização especial para transitar em rodovia. Os bombeiros precisaram acionar reforços e equipamentos adequados para esse tipo de combate, que acabou levando muito mais tempo, cerca de 5 horas. Também foi acionada a polícia para verificar um possível crime ambiental, já que a substância perigosa atingiu o solo. E os bombeiros fazem um alerta. Nenhuma carga pode ser transportada sem informação correta do que se trata e dos riscos que oferece. Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. Suspeita de série de estelionatos é presa em Irati, nos Campos Gerais. A mulher teria feito uma cirurgia plástica e pago R$32 mil com Pix falso. É, Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Luciana, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. A prisão preventiva aconteceu no fim da tarde de ontem. A mulher de 30 anos é suspeita de efetuar os estelionatos em Irati e cidades da região. Segundo a Polícia Civil, a suposta estelionatária estaria efetuando diversas compras e procedimentos estéticos e simulando os pagamentos através de comprovantes de Pix falso. Além de médicos e clínicas estéticas, os alvos também eram estabelecimentos comerciais que vendiam equipamentos eletrônicos como smartphones. Com o cumprimento do mandado de prisão no comecinho da noite de ontem, também foi cumprido o mandado de busca e apreensão, sendo efetuadas buscas na residência da mulher e apreendido equipamentos eletrônicos, que são suspeitos de terem origem ilícita. As investigações prosseguem para apurar se há outras vítimas, uma vez que a mulher ela é acusada de realizar diversos golpes. Eu volto com você, Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. E agora, vamos acionar então a Marina Prota para trazer informações sobre aquele homem que chamou um frentista aqui na capital paranaense de macaco, né? Proferiu vários xingamentos contra este trabalhador. Ele virou réu em um processo criminal. Marina, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia aos ouvintes. Marcelo Francisco da Silva foi gravado proferindo diversos xingamentos racistas e xenofóbicos contra funcionários de um posto de combustíveis em Curitiba e se tornou réu em um processo criminal encaminhado pelo Ministério Público do Paraná. Na denúncia aceita, o homem é acusado de 3 crimes, ameaça, injúria e vias de fato. Somadas, as penas podem chegar a 5 anos e 9 meses de prisão. Em nota, o advogado afirmou que estava aguardando a denúncia e não concorda com a tese jurídica adotada pela acusação e vai continuar firme na defesa da lei.
Acho que é problema de sinal, telefonia, acontece, jornalismo ao vivo é assim mesmo. 10h37, vamos seguir aqui com o nosso CBN Paraná, deixa eu falar com a Jéssica Passos, lá de Cascavel, porque a história é a seguinte: ao comparecer em um encontro, um homem foi vítima de uma tentativa de sequestro e assalto. Jéssica Passos, bom dia.
Bom dia, Lucian. Na tarde desta quinta-feira, um homem foi vítima de tentativa de sequestro e assalto na região norte de Cascavel. A vítima marcou um encontro e combinou de ir até a casa da mulher para buscá-la. Quando chegou no local, ela entrou no carro e pediu para dirigir. O homem, que já conhecia, acatou o pedido e não suspeitou de que estava caindo em uma emboscada. Antes de sair do local, o irmão e comparsa da mulher, que estava armado com uma faca, entrou no carro e ameaçou a vítima. Eles fugiram pela Avenida Piquiri e depois acessaram a PR-180. Durante o trajeto, a dupla usou o cartão de crédito da vítima e ainda tentou passá-lo na máquina. Mas como estavam em uma região distante, não foi possível, pois não tinha sinal no local. Por sorte, um vizinho viu toda a ação e acionou a emergência. Diversas viaturas da Polícia Militar e a equipe de operações aéreas da PM foram mobilizadas e conseguiram alcançar e resgatar a vítima. A dupla foi detida e encaminhada para a Delegacia Cidadã. O homem disse que confiava na mulher e não imaginava que ela fosse capaz de armar algo contra ele. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Eu vou complementar as informações que a Marina Prota tentava trazer, mas em função de um problema de telefonia, você não conseguiu ouvir. O Marcelo Francisco da Silva, um homem que foi gravado proferindo diversos xingamentos racistas e xenofóbicos contra funcionários de um posto de combustíveis aqui na capital, se tornou réu em um processo criminal encaminhado pelo Ministério Público do Paraná. Na denúncia aceita, o homem é acusado de 3 crimes, ameaça, injúria e vias de fato. Somadas, as penas podem chegar a 5 anos e 9 meses de prisão. A CBN Curitiba procurou os advogados de defesa e assistência de acusação para se manifestarem sobre a decisão, aguardam um retorno. No entanto, na época em que Marcelo foi preso, a defesa dele sustentou que ele teria sido provocado, como disse o advogado Rafael Nascimento.
O Marcelo, ele passa, infelizmente, por uma situação de alcoolismo e uso de drogas, correto? Nós vamos apresentar isso na justiça e isso foi o ponto-chave. Infelizmente, por conta disso, tem destruído a família dele profissional, familiar, e colocou ele nesse caso. Então, a bebida é a responsável principal, não que justifique, evidente. Nos foi trazido uma situação que ele foi provocado inicialmente e, por conta do alcoolismo e os problemas psicológicos que ele fez, desencadeou tudo isso. Não que justifique, mas esse é o motivo.
Marcelo foi filmado por um frentista e um atendente de caixa após entrar em um posto de combustíveis na capital na madrugada do dia 14 de outubro.
Você é empresário, mano. Você é CNPJ, tem empresa. Aí você vem me tirar, você vem me pegar. Vai lá pra você, carro lá que está te chamando lá. Você ganha 4 mil dessa aqui, velho. Eu pago 3 vezes mais só pra estar aqui te xingando de neguinho, seu otário.
Durante a apresentação das vítimas na delegacia, o advogado dos frentistas, Igor José Algar, disse que o suspeito tem histórico com a polícia de maltratar trabalhadores em outros estabelecimentos de Curitiba. O acusado é monitorado eletronicamente, deve permanecer em sua residência na parte da noite, fins de semana e feriados, fica proibido de frequentar o posto de combustíveis onde o caso foi registrado e também proibido de qualquer contato com as vítimas, deve manter ao menos 200 metros de distância delas. O processo será analisado pelo juízo da Sexta Vara Criminal, no entanto, o Tribunal de Justiça do Paraná está em recesso e novas movimentações só devem acontecer em janeiro do ano que vem. Londrina registrou 29 mortes e quase 44 mil casos de dengue neste ano. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem o balanço. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. De acordo com o levantamento divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade então registrou 29 mortes em 2023 e quase 44 mil casos confirmados de dengue. Entre o final de março e o começo de junho, Londrina, inclusive, viveu uma epidemia da doença. O secretário de Saúde lamentou esses números aqui na cidade, apesar dos esforços da prefeitura para evitar a epidemia, e, mais uma vez, ele reafirmou a necessidade de cada um cuidar do seu quintal, dentro de casa, e participar aí desse combate ao mosquito. Sobre a falta do fumacê, a secretaria afirma que na semana passada já fez um pedido para o envio do produto de forma pontual durante o verão para alguns bairros específicos aqui da cidade, onde a proliferação é maior. Sobre a liberação da vacina contra a dengue pelo SUS, o secretário afirmou que a expectativa é que o imunizante esteja disponível para os grupos prioritários já a partir de fevereiro com o envio de uma primeira remessa por parte do Ministério da Saúde. Lucian.
Obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Agora são 10h43. Muita gente já está nas praias aqui do Paraná e é para o litoral que nós vamos agora conversar com o Patrick Gouveia, que está com o pé na areia. Praia cheia por aí, Patrick. Bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a você, bom dia a todos. Literalmente com o pé na areia. A gente observa aqui uma movimentação bastante intensa e grande, o pessoal aproveitando de praia, de ensolarado, de comércio quente. Aliás, mais quente do verão até aqui. A gente observa que a movimentação vai crescer e essa movimentação tem a tendência de aumentar ainda mais. Muitos turistas e granistas devem descer a serra ainda hoje. E a polícia orienta para que os motoristas fiquem atentos às condições dos veículos, desde a parte elétrica, motor e também a questão de documentação, para não ter problemas e contratempos em relação à viagem. Bom, recentemente o IAT, o Instituto Água e Terra, lançou um boletim falando sobre a qualidade das águas aqui nas praias. Temos 45 pontos próprios para banho e apenas 14 impróprios, sendo que 10 são permanentes. Então, apenas 4 pontos impróprios aqui no litoral do Paraná e 45 pontos próprios para banho e prática esportiva. Isso é muito interessante, mas também existe um cuidado. Ao procurar um lugar para tomar banho, procure um lugar seguro, próximo aos pontos onde ficam localizados os guarda-vidas civis. Procure também buscar a orientação dos bombeiros para ter respeito em relação ao mar. A gente observa também uma movimentação intensa aqui, Luciano, nos comércios da cidade, no setor hoteleiro, nos bares, nos restaurantes, até os ambulantes que vendem os seus produtos aqui na beira da praia. O pessoal está bastante animado com toda essa movimentação. Bom, tempo quente, hoje promete ser o dia mais quente do verão, água com boa qualidade, é o que o turista vai curtir e aproveitar aqui nas praias do litoral do Paraná, nessa última sexta-feira de 2023. A expectativa, com certeza, é muito grande, cerca de 1 milhão de turistas devem frequentar as praias durante o verão. Volto com você, Luciano.
Obrigado, Patrick, pelas informações. Boa praia para você. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta sexta, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Agora são 10h45 para você. Uma ótima sexta-feira, você de todo o estado, um excelente fim de semana, uma boa virada.